assunto de hoje aqui do programa Brasil Rural é a DAP. DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. A princípio, é o documento que você precisa ter para ter acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador-geral de monitoramento e avaliação da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que é o Regis Borges de Oliveira, que já está ao telefone com a gente. Regis, explicando melhor o que é a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, para que ela serve?
Ela surgiu em 1995, juntamente com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Então, era um documento que o agricultor familiar fazia, às vezes, de próprio punho, se autodeclarando agricultor familiar, e aqui apresentava junto a uma instituição financeira para que tivesse acesso à linha de crédito do PRONAF, que é uma linha de crédito com taxas de juros especiais para a agricultura familiar. Então, de 95 para cá, esse documento ele foi ganhando mais força, foi sendo mais reconhecido por outros órgãos do governo federal, e ele foi ganhando mais importância, consequentemente, né? Então, esse documento hoje, ele concede acesso a uma série de políticas públicas do governo federal. Hoje são mais de 15 políticas públicas. E a gente entende que esse é o documento de identificação, é a carteira de identidade do agricultor familiar. E é o passaporte para que ele acesse as políticas públicas que são desenhadas com um objetivo específico de fortalecimento da agricultura familiar.
Como a pessoa retira a DAP pela primeira vez?
Olha, a primeira vez, o agricultor familiar ele precisa se dirigir a um órgão ou entidade emissor de DAP autorizado por nós, que se encontram espalhados nos mais diversos municípios do Brasil. Então, ele se dirige a um desses emissores, que pode ser o escritório de uma EMATER, que são as Empresas Públicas Estaduais de Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, ou aos sindicatos de representação de interesses da agricultura familiar. E aí ele precisa ter consigo documentos de identificação, RG, CPF. No caso de existir algum cônjuge, também é exigido os documentos do cônjuge. E, eventualmente, ele pode ser solicitado a apresentar alguma documentação adicional a fim de ajudar o emissor a identificar o seu enquadramento, ver se ele atende aos critérios de enquadramento que são exigidos para identificação como agricultor ou agricultora familiar.
Pois é, e já que você tocou nesse assunto, tecnicamente, como que o agricultor se enquadra nessa categoria de agricultor familiar? O que, que é preciso?
Olha, são quatro critérios, né? O primeiro deles, ele precisa explorar uma área que não ultrapasse 4 módulos fiscais. O segundo dele é que a força de trabalho utilizada no estabelecimento agropecuário deve ser predominantemente familiar. O terceiro diz respeito à renda, que a porção da renda familiar que tem origem no estabelecimento agropecuário deve ser igual ou superior à renda que tem origem fora do estabelecimento. E, por último, a gestão do estabelecimento deve ser uma gestão tipicamente familiar, em contraposição a uma gestão empresarial, onde tem a figura de um administrador ou de alguém que responda pelas atividades do estabelecimento. Então, são basicamente esses 4 critérios: um diz respeito ao tamanho da área ou à terra, o outro à força de trabalho, um à renda e o outro com relação à gestão do estabelecimento.
Até 4 módulos fiscais, vale lembrar que o módulo fiscal é uma medida que varia de estado para estado, né? Então, você tem aí desde, sei lá, 10 hectares até, parece que no estado do Pará, que são os maiores módulos fiscais, que você tem aí mais de 100 hectares cada módulo fiscal. Isso vai variar de estado para estado, né?
Isso, na verdade, vai variar de município para município.
De município para município.
Cada município tem a sua equivalência de módulo fiscal em hectare. Então, é isso que você acabou de dizer. Pode ter município que um módulo fiscal equivale a 5 hectares, mas tem município que um módulo fiscal equivale a 100 hectares.
Certo.
Então, isso é uma forma de adaptar o tamanho da propriedade às condições de relevo, edafo climáticas de cada região do país.
E outra observação ainda quanto a esses critérios, até para exemplificar a questão da renda, às vezes a pessoa tem lá o seu sítio e às vezes ela tem na cidade, citando como exemplo, um estabelecimento comercial, um bar ou alguma coisa, a renda principal tem que ser advinda da propriedade rural.
Exatamente.
É isso, ele até pode ter uma outra renda.
Isso.
Mas a principal, a maior, tem que ser essa da propriedade rural, né?
Isso, a maior parte da renda tem que ser oriunda das atividades agropecuárias do estabelecimento, né? Ele pode ter um comércio na cidade, ele pode ter vínculo empregatício, pode ter carteira assinada, inclusive pode ser funcionário público, de repente do município, que ele trabalha, enfim, na prefeitura ou em algum outro órgão vinculado à prefeitura. Uhum. E que a renda que ele recebe anualmente daquela atividade não deve ser superior à que ele recebe fora, lá no estabelecimento agropecuário.
Na propriedade dele.
Exato.
Tirada a DAP, é necessária uma revalidação periódica dela?
Isso. Eu vou aproveitar o seu questionamento e vou fazer algum outro esclarecimento sobre as características da DAP, né? É um documento declaratório. Ele é voluntário e é totalmente gratuito. Então, não é permitida a cobrança de valor monetário ou algum tipo, ou qualquer tipo de reciprocidade para que se emita a DAP, por qualquer um dos agentes emissores, né?
Uhum.
E aí, ela tem validade de 3 anos atualmente. Então, a cada 3 anos, a DAP ela vai expirar. Então, é muito importante que o agricultor familiar que deseja continuar tendo acesso às políticas públicas, que ele fique atento à data de validade de sua DAP e faça uma nova emissão assim que identificar que está próximo da data de expiração. Além disso, é muito importante que o agricultor ele mantenha o seu cadastro atualizado. Sempre que mudar ou que houver alguma mudança substantiva nas características do estabelecimento ou da família, a orientação é que ele se dirija a um agente emissor e realize a emissão de uma nova DAP com a atualização daquelas informações que foram declaradas anteriormente.
Sempre mantendo o documento atualizado, né?
Isso. Se de repente ele explorava uma área e agora ele comprou uma outra área e agregou uma porção de terra à que ele explorava anteriormente, isso é importante que a gente tenha isso registrado no nosso cadastro para fins de segurança e integridade dos dados que estão ali declarados, que vão refletir melhor a realidade.
Sim. No caso de assentamentos da reforma agrária, a emissão da DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, fica a cargo do INCRA, é isso?
Exatamente. O INCRA é o órgão público autorizado a emitir as DAPs dos assentados da reforma agrária. São as DAPs do modelo A e do modelo A/C, que são assentados da reforma agrária, ou público do beneficiário da Política Nacional, do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
A gente conversava aqui rapidamente fora do ar, antes de começar a gravar, e eu falei de uma questão, até já falei aqui no ar, de um ouvinte que citou alguns assentamentos no estado do Mato Grosso em que as DAPs foram suspensas. E aí você me disse que há uma ação do Tribunal de Contas da União, TCU, a respeito dessas DAPs, é isso?
Isso. Na verdade, o Tribunal de Contas, pelo conhecimento que eu tenho, ele publicou um acórdão suspendendo as atividades no tocante à reforma agrária por parte do INCRA. E isso teve impacto nas atividades de novas emissões de DAPs ou atualizações, né, para as DAPs dos assentados. Mas não houve uma suspensão das DAPs que já haviam sido emitidas.
Uhum.
Houve uma suspensão da atividade do INCRA temporária, de atuar como emissor de DAP para os assentados, fato que já está sendo tratado internamente e uma estratégia para solucionar essa questão deve ser em breve anunciada.
Sobre esse caso especificamente, eu fiz contato com o INCRA lá no Mato Grosso, em Cuiabá, e eles ficaram de levantar a questão sobre especificamente esses assentamentos e ainda não nos retornaram, mas a princípio, pelo menos parece, né, que pode se tratar desse caso aqui, né, dessa suspensão por uma iniciativa do TCU, mas o assunto já está sendo tratado aí para voltar, para ser regularizado, não é isso?
Isso, exatamente.
Olha, é muito importante, então, o produtor que está aí ouvindo a gente, porque por meio da DAP tem acesso ao PRONAF e o PRONAF traz uma série de políticas que ajudam o pequeno produtor, né, Regis?
Exatamente. Por meio da DAP hoje é possível acessar o PRONAF, né, o crédito com um subsídio bastante interessante para o agricultor familiar. Todos os programas aqui da nossa pasta, né, assistência técnica e extensão rural, o programa Garantia Safra, o selo da agricultura familiar, o programa de biodiesel, né, da agricultura familiar. Uhum. Enfim, tem uma série de políticas públicas que são acessadas através desse documento que é tão importante.
A pessoa que não fizer esta renovação, automaticamente ela vai ser excluída.
Isso, ela consta como, a DAP dela vai constar como expirada no nosso sistema, uhum, e não vai conceder acesso às políticas que nós já nos referimos.
Ou seja, inclusive numa situação em que a pessoa de fato mudar de atividade, ela não precisa se preocupar, basta não renovar a DAP e ela vai deixar de fazer parte aí do sistema, isso,
não
é isso?
Exatamente, não é necessário solicitar o cancelamento. Nesse caso. Uhum. Nesse caso, ele vai perder a validade e, enfim, o nosso sistema já vai desabilitar essa DAP do sistema.
Ô, Regis, só para reiterar essa informação, quem está com a sua DAP vencendo, ou seja, cada 3 anos é necessária essa renovação, busca o mesmo órgão que ele buscou na época da emissão, muito provavelmente um escritório da Emater.
Isso. Ele pode buscar o mesmo órgão ou pode se dirigir a um outro. Se, de repente, aquele órgão não está mais presente naquele município, ou, uhum, enfim, ele achou um que está mais próximo do local de residência dele, ele pode se dirigir a qualquer um dos órgãos que estão no município de residência do agricultor.
E aí, de repente, surgem algumas dúvidas. Ah, eu estou aqui com algumas parcelas do Pronaf em atraso, isso vai implicar na renovação da DAP, não implica?
Não. Nesse caso, não há vinculação
não
entre algum atraso de pagamento do Pronaf e a emissão de uma nova DAP. São duas atividades independentes, né?
A princípio, não tem burocracia nenhuma.
Não tem. Eu queria só dizer que a gente tem uma instância importante do controle social das DAPs, né? Que são os próprios agentes emissores, os próprios agricultores familiares e os conselhos municipais do desenvolvimento rural sustentável nos municípios, né? E chamar atenção para que a sociedade participe um pouco mais dessa atividade de controle social, que é uma atividade importante e que garante o acesso às políticas públicas realmente àqueles agricultores que fazem jus e que atendem aos critérios de enquadramento dos programas, né, e da lei da agricultura familiar.
Vale destacar que se os juros do Pronaf são mais baratos, são menores, é porque há um subsídio do governo junto a esses bancos que gerenciam, né, esses recursos.
Isso.
Portanto, usar mal o Pronaf, o financiamento, é uma forma de se apropriar desses subsídios indevidamente, né?
Exatamente.
Por isso que há um controle necessário para que a função, os objetivos do Pronaf não sejam desvirtuados, não é isso?
Isso, e nós estamos tratando de uma base de dados hoje de DAP que conta com mais de 4,6 milhões de agricultores familiares com DAP ativa, né? E que estão aptos a acessar essas políticas, né? Então é importante a gente reforçar essa temática do envolvimento da população com a gestão e o controle social das ações do governo federal.
Muito obrigado, Regis. Bom trabalho.
Tá, eu que agradeço. Bom trabalho também.
Obrigado.
Obrigado.